Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e a Funcafé lançou ontem um edital que garante a disponibilização de mais de R$ 1 bilhão para cooperativas de crédito com o objetivo de ajudar e impulsionar a cafeicultura brasileira. Vamos então entender um pouquinho melhor como que vai funcionar esse aporte financeiro na prática, conversando com o presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro. Tudo bem, Silas? Como vai? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Rafaela, pela oportunidade de falarmos um pouquinho sobre essa liberação desses recursos que eram ansiosamente aguardados pelas nossas cooperativas singulares e as nossas centrais também de crédito nos estados.
Silas, então eu queria que você começasse explicando então o que esse volume de recursos significa de fato para a cafeicultura brasileira.
Bom, Rafaela, é muito importante nós voltarmos um pouquinho atrás. A aprovação dos recursos de 6 bilhões 890 que foi feito dentro do orçamento do Funcafé, nós não aplicamos 1 bilhão 135. Qual foi a razão da não aplicação desses recursos? Exatamente que a redução de quadro de servidores que nós temos lá no Departamento do Café, no Ministério da Agricultura, foi muito grande. Alguns aposentaram, outros foram transferidos de área. Hoje nós temos realmente um quadro muito limitado de servidores do nosso Ministério da Agricultura. Em função disso, a aplicação dos recursos do Funcafé ficaram comprometidos. E a única forma encontrada foi exatamente aquelas cooperativas singulares, elas não terem acesso direto, ter acesso assim através dos bancos cooperativos e das centrais de cooperativismo dos estados, a esses recursos que eram destinados para elas. Resultado é que entraram em desespero pensando como atender o pequeno produtor que, via de regra, é atendido pelas nossas cooperativas de crédito. São 11 cooperativas que ficaram fora do processo naquele primeiro momento. Imediatamente, em 13 de agosto, quando saiu essa decisão, então, o Conselho Nacional do Café, apoiado pela CNA, solicitamos uma reunião do Comitê Técnico do CDPC. Nessa reunião, nós então reivindicamos que as cooperativas precisavam ser atendidas. Foi uma regra que foi mudada repentinamente e não deu tempo para que esses recursos das cooperativas singulares fossem incorporados tanto nos bancos cooperativos quanto também nas centrais, dos estados. Fomos atendidos em diversas reuniões que fizemos. No final, então, convencemos que esses recursos de 1 bilhão 135 fossem distribuídos para aquelas cooperativas singulares que não foram atendidas e o remanescente, então, fosse para nossas centrais, tanto Credminas como também do Espírito Santo. Muito bem, isso posto, nós ficamos aguardando, então, a alteração do decreto. E foi muito demorado, foi muito trabalho, muitas reuniões, mas com uma boa vontade enorme do secretário de Política Agrícola do Ministério, Guilherme Campos, também do diretor José Maria e da coordenadora Janaína, encontrando então a solução para que pudesse efetivamente contemplar, através das centrais de cooperativas, essas cooperativas não foram contempladas. Houve então esse retardamento, mas agora ontem foi publicado o um decreto, dando a oportunidade, e hoje corrigido, do dia 25 desse mês ao dia 29, para o credenciamento dessas cooperativas. Foi uma conquista extraordinária, e assim nós temos a oportunidade das cooperativas singulares que não foram contempladas agora credenciarem e fazer o repasse dos recursos do Funcafé para os nossos pequenos cooperados, pequenos produtores, que fazem parte e têm acesso às cooperativas singulares, assim nos seus municípios. Uma forma de simplificar e fazer com que o recurso tão sagrado do Funcafé possa chegar, assim, aos nossos produtores lá na ponta. Foi uma grande conquista, conquista de todos aqueles que são envolvidos dentro do Comitê Técnico do CDPC, capitaneados pelo CNC e pela CNA.
Silas, a gente vem vindo de anos muito difíceis para a cafeicultura, né? Então, qual que é de fato a importância, né, de um recurso como esse aí diante da dificuldade que a cafeicultura brasileira vem enfrentando, dificuldades climáticas e tudo mais?
É interessante, Rafaela, que nós temos não só também os desafios com relação a condições climáticas, mas também a temperaturas elevadas. E nos últimos 3 anos, só recordando um pouquinho, nós tivemos seca, nós tivemos granizo e essas temperaturas que exacerbaram a média que nós sempre vivemos ao longo dos anos. Bom, 3 anos, então, de muitos desafios, consequentemente, nós mantivemos uma média de 60 milhões de sacas de produção de café no Brasil. Tínhamos estoque remanescente, então até agora, e creio que para o próximo ano, nós não teremos dificuldade em atender os nossos consumidores. Isso é importante, mas sempre lembrando com estoques muito baixos. Não temos mais estoques remanescentes que nós tínhamos no passado. Uma coisa que vale a pena destacar é que também há um comprometimento para a safra, a próxima safra. Então, nós estamos saindo aí de uma safra com volume baixo, mas para o futuro, nós estamos sentindo nas lavouras de café, e aí eu não vou dizer mais, eu usava sempre a palavra especulação. Não, vamos dizer especulação. Nós vamos dizer colocações as mais diversas. Nós vimos essa semana, por exemplo, uma previsão de safra para o ano que vem, aí da ordem de 63, 65 milhões de sacas. Bom, nós temos um acompanhamento direto no campo, Rafaela, e esse acompanhamento nos indica um abortamento muito grande dos chumbinhos que vingaram de uma florada que também foi uma boa florada, mas não teve pegamento. Então, não teve fixação daquelas flores para transformar no chumbinho. E o chumbinho que escapou, que sobreviveu, também estamos vendo um abortamento muito grande. Mas qual é a razão de tudo isso? Em média, 140 dias de estiagem. Então, veio a conta, veio o reflexo. E por que de tudo isso? Somos nós destruindo a natureza. Então, quando nós vemos legislações, às vezes, mercado importador colocando algumas exigências, e às vezes alguns e muitos produtores e líderes dizendo: bom, desmataram lá no passado e agora querem impingir ao Brasil a preservação. Eu vejo diferente. Eu acho que desmataram, cometeram o erro. No Brasil, desmatamos muito, olha a média dos últimos anos, né? Mas ainda temos muita floresta. O Brasil realmente é detentor da maior floresta tropical do mundo. O que nós temos que fazer? Ao invés de seguir aquilo que eles fizeram no passado, errando, desmatando, vamos cobrar pela preservação das nossas matas. Eu acho que isso é o caminho, o mundo está pronto para pagar e a política deve ser conduzida dessa forma. Acho que assim nós vamos fazer com que o Brasil possa, em condições normais, produzir aí acima de 70 milhões de sacos com muita facilidade. Temos um parque de 2.226.000 hectares. Se colocarmos uma média de 30 sacos, podemos chegar a 80 milhões de sacos. Então, o Brasil tem o potencial, sim, de abastecer o mercado e ainda formar estoque regulador se nós tivermos condição de clima favorável. Agora, nós estamos vivendo uma condição de clima muito boa, mas chegou um pouco tardio para essa próxima safra 24, 25. No entanto, eu creio que teremos uma safra razoável, mas é muito cedo para nós aventurarmos em colocar números. Nós não sabemos se vai continuar o abortamento ou se vai haver fixação do chumbinho que vingou. Essa é uma colocação que chamamos muita atenção. Qual a razão dos preços elevados praticados hoje, fora da realidade? Exatamente porque tem menos oferta. Tendo menos oferta, consequentemente, nós temos preços mais elevados. Então, o equilíbrio entre oferta e demanda é fundamental para a gente manter o nível de preço remunerador para o produtor. Agora, há essa exceção dos preços extremamente elevados, mas numa condição normal, nós teremos preços, sim, remuneradores para os produtores. É o que se busca através do equilíbrio entre oferta e demanda. Então, uma situação agora totalmente diferenciada, mas as chuvas estão normais e a tendência é não reflexo positivo para essa safra, mas para o futuro, sim, poderemos ter um reflexo positivo para a produção de café do nosso país.
E falando do produtor, Silas, como que fica então a questão desse aporte financeiro aí do Funcafé, né? Vocês comentou que o foco é o pequeno produtor, né? O que que isso significa na prática? O quanto de fato esse fundo pode vir ajudar aí, né? A ele mitigar talvez os impactos que falamos anteriormente aí, né? Com relação ao clima, essas perdas. Então, quanto esse fundo é importante de fato para esse pequeno produtor?
Veja bem, Rafaela, nós temos mais de 2 bilhões que estão no sistema cooperativo. Sistema cooperativo, ele é muito fácil para acesso aos pequenos produtores. Não é o caso de um grande estabelecimento, que é a gente também do Funcafé, mas que é mais difícil o acesso. Você vê, por exemplo, vamos citar o Banco do Brasil, que é o nosso banco, que por muitos anos foi o banco, inclusive, que operava o Funcafé. O Funcafé só veio a ser operado por outros agentes financeiros que nós credenciamos e as cooperativas de crédito e os bancos cooperativos, numa ação à época do então deputado Carlos Meirelles e minha. Mas antes, a exclusividade era Banco do Brasil. Hoje, é um dos bancos mais difíceis de operar. Por quê? Reduziu o quadro de servidores. Mas muito. Você não tem atendimento pessoal raríssimo. É tudo via a comunicação moderna de hoje, né? Que você tem, sem dúvida, a dificuldade dos pequenos produtores de terem acompanhado essa evolução que se teve na área da comunicação. Então, isso, as cooperativas de crédito, não. Ainda tem aquele atendimento frente a frente. O produtor sente muita vontade nas cooperativas de crédito, aonde eles chegam e têm acesso direto. Então, essa é a causa que nós advogamos de ter mais recurso, aonde o produtor, o pequeno produtor, que é simples na sua origem, que não conseguiu acompanhar essa evolução que nós temos hoje, e efetivamente ele tem condição de chegar e conversar e ser atendido pessoalmente. Aí a importância de aplicarmos esses recursos, então, agora, 1 bilhão 135, o máximo possível em agentes financeiros, como o nosso sistema das cooperativas de crédito e dos bancos cooperativos, para que esse acesso ele possa, na sua simplicidade como produtor, na sua sinceridade de uma pessoa batalhadora, trabalhadora, que precisa, inclusive, de adquirir seus insumos, ter esse recurso adicional do Funcafé, que inclusive é um juro abaixo das taxas normais praticadas pelo mercado. É um juro que tem subsídio. Então, essa é a importância da aplicação desses recursos para que esses produtores menores possam realmente ter acesso e assim fazer os tratos culturais necessários para manter uma produção normal e uma renda na sua produção de café.
Silas, com relação, né, pensando aí na lei anti-desmatamento, né, o quanto também esse aporte financeiro chega para ajudar na competitividade e também na sustentabilidade do café brasileiro?
É muito fácil, Rafaela. Nós não precisamos cortar uma árvore mais para nós produzirmos os 80 milhões de sacos de café. Acima de 70, muito fácil. 80 também. Imagina bem, se nós estamos trabalhando com uma média de 60, o mercado está aquecido. Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre o mercado aquecido. Muitos falam que está faltando café. Não, não. Com a aplicação da legislação europeia, e aí a gente quer sempre usar o inglês, né, que é muito importante, mesmo se falarmos o DR, aí vem o EUDIR, e o ADIR, cada um fala uma coisa diferente, mas a UDR é o UDR que é aplicado na legislação europeia e é o que nós deveríamos utilizar, entrava em vigor agora, a partir do dia 30 de dezembro, de 24. Mas desde o início nós estamos afirmando, não fiquem preocupados. A legislação ela foi feita por quem não conhece. O parlamento foi feito sob uma pressão. Tinha uma eleição do parlamento europeu. E existia opressão, principalmente dos jovens, sobre países que eles falam desflorestavam, estavam desmatando. Nós falamos, o Brasil não faz isso. O Brasil tem anos que não corta uma árvore para aumentar sua área de produção. E eles confundiam isso e fizeram uma legislação, então, que não era aplicada, porque punia tanto o consumidor lá, o mercado europeu, como punia o produtor brasileiro, com dificuldade da aplicação da legislação. Resultado, o que nós pregamos aconteceu. Prorrogaram a legislação para dezembro de 2025. É um prazo para o ajuste de como será feita a verificação. Nós estamos prontos para atender a legislação, não é isso. Mas como eles iriam verificar se até então não tem a regra de como será feita a verificação? Então, foi, sem dúvida, eu acho, uma precipitação das lideranças do Brasil, achando que tinha que fazer tudo aquilo, gastando recursos desnecessariamente. Então, nós temos as plataformas do Brasil prontas para atender, mas como será feita a verificação, seria pequenos ajustes. Esse 1 ano de prorrogação da entrada em vigor da legislação europeia é exatamente para esse aperfeiçoamento. Mudanças e algumas condições que colocaram lá, que são inexequíveis, e também como será feita a verificação, visto que essa legislação prejudica não só os europeus, seriam punidos, mas nós também como produtores, não sabendo como seria feita a sua verificação. Então foi cessado, e aí houve a corrida, voltando à sua pergunta. Então nós estamos exportando mais porque resolveram estocar. Eles queriam estocar café, não sair mais como estava. A gente sempre fala na linguagem comum do café, da mão para a boca. É o que eles compravam. Necessidade de abastecimento, 2 meses no máximo. Agora eles compraram entre 3, 4 meses. Então, houve realmente essa demanda, essa correria, para que pudessem, não depois ter dificuldade com a aplicação da legislação europeia, que nem eles entendiam, mas isso foi só nesse momento que está acontecendo, de final de ano. E depois veio essa dificuldade agora do pegamento, de floradas, a transformação em chumbinho. Mas normalizando para o próximo ano, nós estamos vendo preços, serão preços menores para os consumidores, mas remuneradores para os produtores. É assim que o Conselho Nacional do Café trabalha. Nós não queremos estimular plantios novos, novos cultivos, e amanhã ter excesso de oferta e preços aviltados para o produtor. Não queremos punir o consumidor na ponta com preços muito elevados. Não é bom para ninguém. Preço remunerador é o que se prega com o Conselho Nacional do Café, onde todas as partes serão realmente atendidas e contempladas.
E quais são então as condições ou requisitos então que as instituições precisam atender para ter acesso a esses recursos, Silas?
É muito simples. Basta agora os nossos agentes financeiros, né, as nossas cooperativas de crédito, fazer a solicitação. Eles podem fazer do dia 25 e até o dia 29. Feito isso, será então rodado o contrato convencional, já existe o contrato, para assinatura e liberação do recurso ainda nesse exercício. Então, os nossos produtores serão beneficiados ainda nesse exercício fiscal de 2024. Não há nenhuma dificuldade, é o tradicional que se faz ao longo de muitos anos na operação do Fundo Café.
E Silas, o produtor, né, ou a cooperativa que quiser ter mais informações, né, onde que ela pode ter acesso a esse edital, onde que ela pode buscar mais, né, informações técnicas aí sobre esse aporte financeiro?
São várias fontes. Nós temos o CNC, Conselho Nacional do Café, com a sua equipe preparada para informar. As próprias cooperativas já informam diretamente ao produtor. Os bancos cooperativos já informam diretamente ao produtor, mas já é uma tradição ao longo desde 94. Então, não vai fugir nada daquilo que já era utilizado, é a mesma exigência de agora, não alterou nada. A única coisa que alterou é que, com a alteração dentro do Ministério da Agricultura para a formulação dos contratos, dos convênios, houve esse atraso. Mas agora já estão preparados para, chegando a solicitação dos agentes financeiros, eles já formularam o contrato, imediatamente ser assinado e, consequentemente, colocar na conta do agente financeiro para repasse aos nossos produtores.
E esse aporte então chega, né, Silas, para a gente finalizar como uma oportunidade da gente melhorar cada vez mais aí talvez a qualidade, né, e a sustentabilidade do café brasileiro e dar mais visão ainda, né, para o nosso café. Seria isso?
Eu acho que o trabalho que vocês fazem, Rafael, é muito importante. Não é nós reformular, não é nós mudarmos o sistema de produção, não é nós pensarmos na sustentabilidade, é informar. O que falta é chegar a informação no mercado consumidor. Nós somos muito bons para produzir, nós obedecemos o princípio da sustentabilidade, tanto na ambiental e muito mais na social. O Brasil é o único país que tem uma legislação social. Nenhum outro produtor de café tem legislação social como tem o Brasil. Agora, nós somos realmente falhos na informação para o mercado consumidor. Estamos fazendo um projeto agora, é um projeto de 4 milhões e meio, e esse projeto é exatamente para comunicar com o mundo lá fora, trazer jornalistas que estão lá nos países consumidores para conhecer como o Brasil produz café, conhecer a qualidade de vida aqui dos nossos produtores de café. Os seus filhos estão na escola, não tem nenhum produtor de café que o filho não está na escola. Se é primário, as prefeituras atendem. Se é universidade, então eles têm renda para cobrir a despesa. As universidades públicas, o nosso Enem que está aí. Então, nós temos realmente uma estrutura diferenciada no social no Brasil. Agora, falta sim comunicar. E nós estamos buscando agora uma forma, fizemos uma seleção, inclusive recentemente, há cerca de 15 dias, de uma empresa de promoção para mostrar ao mundo lá fora esse princípio da sustentabilidade do Brasil. E isso sim, eu acho que vai ser realmente uma mudança muito grande de paradigma a partir das informações chegando principalmente para o público jovem. Eu não sei se você viu, Rafaela, há pouco tempo, os jovens europeus não estavam consumindo carne bovina, dizendo que nós tínhamos desmatado áreas para colocar capim para alimentação do rebanho bovino. Imagina a ignorância que tem com relação à informação. E é isso que nós temos que fazer, informar esse princípio da sustentabilidade que nós já praticamos no Brasil, tanto ambiental quanto a social.
Maravilha, Silas. Bom, agradeço demais sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo para trazer cada vez mais informação.
Muito obrigado pela oportunidade. Um bom feriado, né? O feriado nos pegou de surpresa. Nós sempre vimos em algumas capitais tinha o feriado, né? Agora que nós tomamos conhecimento do decreto do presidente, que amanhã o Brasil está parado, está fechado. Meio de semana. Paciência, né? Vamos então obedecer o decreto que tem, que por sinal é justo, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que esse mundo moderno que nós vivemos, nós temos que ter muito cuidado em dar oportunidade e não ter realmente em nenhum momento exclusão social num país que é tão humano quanto o nosso Brasil. Nosso país é um diferenciado quando se trata realmente de respeito à cidadania e às pessoas. Isso é muito bom, nos orgulha muito.
Bom, então é isso. Fiquem atentos ao prazo, né, de 25 a 29 de novembro, Mais informações sobre o edital e também sobre o aporte financeiro você já confere também no portal do Notícias Agrícolas e a gente vai atualizando todas as informações para você. Mas é mais um passo aí para a cafeicultura brasileira ganhar subsídio, ganhar força e continuar trabalhando para trazer cada vez mais cafés e cada vez mais qualidade na sua produção. Eu vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.